Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero, naturalmente, cumprimentar a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, assim como os senhores secretários de Estado, quer do Ambiente e também a Sra. Secretária de Estado da Energia, a restante equipa, dar as boas-vindas à Assembleia da República e, sem mais delongas, vamos dar início à nossa reunião, que hoje se concretiza com a nossa audição regimental, cujas regras já são conhecidas por todos. Deixo só um apelo para que os tempos sejam cumpridos, sabendo que estão previstas imensas intervenções, e, portanto, começo naturalmente por dar a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia para fazer uma intervenção inicial e para a qual tenho um tempo máximo de 15 minutos. Informo só a Sra. Ministra e os seus membros do Governo que tem ali um cronómetro, onde diz convidados, que é o vosso cronómetro. O outro cronómetro é dos seus deputados. Portanto, Sra. Ministra, faz favor, a palavra é sua.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Caros senhoras e senhores deputados, é com muito gosto que regresso à Assembleia da República numa data que assinala os primeiros 100 dias de governação. É uma feliz coincidência. Este governo tem uma agenda para o ambiente, energia e clima, assente em princípios bem definidos, as pessoas no centro das nossas políticas, a transparência assegurada por regras e critérios claros e objetivos, a evidência científica, e a ética como base das decisões políticas, a flexibilidade e a rapidez possível nos processos, a aposta na inovação e na tecnologia, seguindo de um princípio sempre da neutralidade tecnológica e o fomentar a atração de investimento público e de criar as condições para o investimento privado, de modo a criar riqueza e postos de trabalho nestas áreas. Temos igualmente prioridades estratégicas claras e nesta intervenção eu escolhi essencialmente os temas da água, da energia, clima e descarbonização, proteção da natureza e concluo com as questões relacionadas com os investimentos que ajudam a concretizar as nossas políticas. Começando pela água, e aqui já tive a oportunidade de ter uma sessão convosco só dedicada ao tema da água, mas de qualquer maneira, por ser um dos pontos essenciais do nosso trabalho nestes primeiros 100 dias, voltaria ao tema da água e da gestão da seca, principalmente da seca no Algarve. Como sabem, isso já aconteceu depois da minha vinda aqui, o Governo tomou, através da resolução do Conselho de Ministros de 14 de junho, medidas específicas em relação às restrições ao consumo no Algarve, bem como a aceleração dos investimentos previstos para a região, assim como alguns novos investimentos. Esta resolução já foi aqui discutida, tivemos um alívio no setor urbano, no turismo e na agricultura, dando prioridade ao setor urbano e fazendo a percentagem de alívio no setor do turismo e do setor da agricultura igual. Em relação aos investimentos, também tivemos a oportunidade de discutir nessa altura. Nós temos e já vinha do anterior governo, investimentos do PRR na região do Algarve, também do Fundo Ambiental, e tínhamos aqui um problema de execução, principalmente no PRR a execução estava a 5%, e um dos nossos principais focos na atividade é acelerar estes investimentos. Acrescentámos também investimentos na ordem dos 100 milhões de euros aos investimentos já existentes e temos trabalhado na remoção das barreiras que se encontram a estes investimentos. Uma delas, e muito relacionada com a tomada de água do Pumarão, era exatamente o parecer de Espanha sobre o Pumarão. Estamos a trabalhar intensamente ao nível das relações com Espanha no domínio da água. Como também foi noticiado, reuni 3 vezes com a Ministra da Transição Energética e Desafio Demográfico, Teresa Ribeiro. A última foi aqui há poucos dias em Portugal. Tivemos a visita da Senhora Ministra a 3 de julho. E destas reuniões, articuladas com o trabalho conjunto que tem sido desenvolvido e um trabalho muito intenso, praticamente semanal, entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção-Geral de Águas de Espanha, vão-se reunir outra vez, penso que esta sexta-feira, resultou um princípio de entendimento que esperamos fechar a nível entre as duas ministras em setembro, uma reunião 26 de setembro, e depois formalizar na Cimeira Luso-Espanhola do próximo outono. Tratámos não só do Pumarão, mas também na questão da gestão do regime de caudais ecológicos do Tejo, que permitam resolver as diversas questões sobre a água, as questões em aberto que temos sobre a água entre Portugal e Espanha. Uma das questões que já está, que já nem foi objeto da última reunião, porque já estava acordada e tratada a nível técnico, foi as captações do Alqueva e, portanto, que também já estão, já há um acordo sobre esse assunto. Além desta remoção das barreiras ou resolver estes problemas que permitem que os investimentos para as novas infraestruturas de água no Algarve sejam concretizadas, e um dos resultados foi que, como nós temos já o estudo de impacto ambiental para o Pumarão e estava faltava-nos o parecer de Espanha, tivemos o acordo de Espanha para avançar com as obras e depois, no recap em setembro, verificar, e nessa reunião de 26 de setembro, verificar os caudais e, portanto, temos a luz verde para avançar com as obras do Pumarão, que é uma notícia bastante boa, não só do ponto de vista do PRR. Aqui não é o PRR que é o ponto mais importante, aqui é exatamente o mais importante, é ter água que nos dê uma segurança para a água no Algarve. Além disso, destas questões concretas da gestão da seca do Algarve, temos e fizemos uma estratégia, ou anunciámos uma estratégia para a água mais geral, a nível nacional, um documento que nós chamámos a Água que Une, em que vamos olhar não só para a existência e as novas fontes de água, mas também o uso da água, o uso integrado, portanto uma estratégia multissetorial que tem em atenção a agricultura, mas também o uso industrial, as necessidades, as maiores necessidades no país, e que, para a qual um grupo presidido pelo professor Carmona Rodrigues, o presidente das Águas de Portugal, juntamente com o presidente Edia, o diretor-geral de GADRE e o membro da APA responsável pela água, que é a Agência Nacional, a Autoridade Nacional para a Água, neste caso o engenheiro Pimenta Machado, irão, conjunto com outros peritos que acharem necessários, desenhar esta estratégia. Esta estratégia tem como uma das principais resultados, e foi isso que foi pedido no despacho dos dois ministros, a identificação de novos financiamentos para as infraestruturas da água. Nós precisamos de novos investimentos. O financiamento que temos disponível, tanto no PO sustentável, nos POs regionais e no PRR, o PRR tem muito pouco para a água, não é suficiente para todas as necessidades que temos de modernização das infraestruturas existentes e de algumas novas instalações que sejam necessárias, e portanto há aqui um trabalho deste grupo de identificar novos financiamentos, nomeadamente através do Banco Europeu do Investimento e outros financiamentos extra àqueles que estão à nossa disposição. Em relação à energia, clima e descarbonização, o segundo tema que vos queria falar, Governo está fortemente empenhado na aplicação da Lei de Bases do Clima e temos o processo de revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, o PNEC 2030, que recebemos ontem o documento da parte da APA e da JEG e, portanto, daqui a poucos dias ele chegará também a vós, porque, segundo a Lei de Bases do Clima, terão que se pronunciar sobre o PNEC. Portanto, temos aqui, tinha sido prometido em princípio de julho, estamos uns dias atrasados, mas virá e, portanto, depois esperamos aqui a vossa colaboração para que também seja relativamente célere esta avaliação, para que se possa submeter à Comissão Europeia o nosso plano de energia e clima 2030. Este plano é um plano fundamental para orientar a nossa trajetória de descarbonização, tem os setores, o setor industrial, o setor dos transportes e tem as metas para 2030 e tem aqui um conjunto de metas tanto nas energias renováveis como a meta do hidrogênio, a meta de eólica offshore, só para vos falar, é proposta aqui e foi uma das novidades no documento que recebemos, a proposta dos serviços, e leva à meta do peso das renováveis no consumo final bruto de energia dos iniciais 47% para 51%, que era exatamente o valor que a Comissão Europeia nos tinha pedido, que no conjunto das metas dos vários países, dos 27, consegue chegar à meta estabelecida pelo Fit for 55 e o Green Deal, o Pacto Ecológico Verde. Portanto, vamos agora ver também o parecer aqui da Assembleia em relação a este assunto para que possa ir para a Comissão Europeia este plano. Outras questões em relação à energia. Lançámos a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis, a EMER 2030, que é uma medida que já estava prevista no PRR, portanto concretizámos, nomeando os dois dirigentes para esta estrutura, já estão a trabalhar no sentido esta unidade de missão é importante porque a sua missão é facilitar e simplificar os processos de licenciamento. E nós, para acelerar os projetos de energia renovável e outros projetos, porque nós pretendemos que ele não fique só no licenciamento dos projetos de energias renováveis, mas que olhem para todo o licenciamento na área de energia e na área ambiental, de modo a que seja mais célere, à mesma exigente, mas mais célere, e que os promotores não necessitem de contactar com muitas instituições. Os promotores dizem-nos que precisam, por vezes, de contactar com 7 instituições, e um promotor já nos falou em 14 instituições da administração pública que tiveram que contactar e que tiveram que fornecer os dados. Portanto, vai ser, de certo modo, uma entrada única, pelo menos nas áreas do nosso Ministério, para o nosso Ministério e CCDRs. Portanto, tem que haver aqui um acordo com as CCDRs para que o licenciamento seja mais célere, seja mais simples para os promotores. Estamos a avançar com os investimentos previstos na área de energia e o nosso Ministério, através do Fundo Ambiental, abriu o concurso para a admissão de candidaturas ao financiamento de 70 milhões de euros destinados ao aumento da capacidade de produção de hidrogênio e gás renovável. Portanto, isto são projetos, gases renováveis, não é só hidrogênio, embora saibamos que muitos deles vão ser hidrogênio, e lançámos também o leilão de gases renováveis. Vai ser essencialmente biometano e hidrogênio, num valor de 140 milhões, 14 milhões por ano. O prazo deste para a apresentação de candidaturas é até 26 de julho, o anterior é até 30 de setembro. O dos projetos é até 30 de setembro, o leilão é até 26 de julho. Temos outras iniciativas em preparação e que sairão muito brevemente. Uma delas é a estratégia para a flexibilidade de rede e armazenamento, que será acompanhada por um leilão para sistemas de armazenamento de energia, que será, na sua maior parte, baterias, mas neste princípio de neutralidade tecnológica, nós vamos abrir de uma forma mais geral, depois, com o valor de 99,75 milhões, também oriundo do PRR. A propósito, um minuto? Ai, meu Deus. Tenho depois tempo nas respostas. A propósito das infraestruturas essenciais, de dizer que para completar estes projetos nós temos sido muito bem sucedidos a nível da União Europeia. Temos nove projetos na lista de projetos de interesse da União Europeia, financiados pelo Connect European Facility, das interligações, interligações com Espanha, interligações da Península Ibérica com França, tanto da eletricidade como do hidrogênio. Isso também foi um ponto que tivemos e que acordámos com Espanha de tratarmos em comum, assim como a aplicação das novas regras do mercado elétrico europeu à Península Ibérica. Como estou no tempo, queria-vos falar ainda dos investimentos e da lei do restauro, mas terei durante a manhã, com certeza, a oportunidade de vos falar destes dois temas que considero terem sido bastante importantes durante estes primeiros 100 dias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Naturalmente que sim, que iremos ter várias oportunidades nas inúmeras intervenções que ainda terá oportunidade de fazer para abordar os assuntos que terão ficado por falar até nesta intervenção inicial. Vamos passar à primeira ronda. Okay. As regras do jogo são conhecidas. O primeiro grupo parlamentar é o Partido Socialista. Tenho 8 minutos, recordo todos que estas interpelações é no formato pergunta-resposta e por isso eu dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para fazer a sua intervenção e fazer as perguntas que bem entenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a minha primeira pergunta tem a ver com, a Sra. Ministra não abordou esse assunto, mas eu queria começar por aí. A política de gestão de resíduos em Portugal, nomeadamente resíduos sólidos urbanos. Como sabe, nós temos algum déficit nesta matéria no nosso país, que temos todos que recuperar, é um esforço nacional, do Estado, mas também das autarquias locais e dos cidadãos. No entanto, eu gostava de perguntar se a Sra. Ministra está familiarizada com o princípio da responsabilidade alargada do produtor e, se está, o que é que isso significa?
Sr. Ministro, pode responder de imediato, sabendo que este formato é mesmo de pergunta-resposta.
Sim. Ah, está bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Este é, na verdade, o assunto que mais nos preocupa no Ministério, a questão dos resíduos. Nós temos em Portugal uma situação muito complexa na área dos resíduos. Temos metas muito longe das metas europeias e, além das metas estarem longe das metas europeias, a trajetória dos últimos anos tem sido de divergência em relação às metas. Não nos estamos a aproximar. Algumas metas nós estamos longe, mas estamos a aproximar. Esta não. Nós devíamos, em 2035, ter só 10% dos resíduos em aterros. Nós, neste momento, temos 57%. Outra meta, outra área de grande preocupação, e essa é a base, é que nos resíduos nós continuamos a aumentar e muito a quantidade de resíduos que produzimos. E essa é logo a primeira preocupação. Nós temos que diminuir os resíduos que produzimos. E isso é algo que compete a todos nós. Estamos a preparar uma campanha nos órgãos de comunicação social, terá que ser uma campanha que chegue a toda a gente, para que cada um de nós tenha essa missão de produzir o mínimo possível de resíduos. Porque nós temos um outro problema, os aterros estão cheios, há uma grande dificuldade em ter, aumentar a capacidade, porque ninguém quer ter aterros perto de si, e também infraestruturas novas são muito difíceis, em Portugal e em todo o lado, as pessoas têm dificuldades em querer...
Sr. Ministro, deixe-me só explicar. Quanto tempo é? Isto é assim, neste modelo, pergunta-resposta, os grupos parlamentares têm direito a 8 minutos e a Sra. Ministra também tem um tempo de resposta de 8 minutos. Sim. Ali está o tempo que foi usado pela Sra. Deputada e aqui está o tempo que foi usado pela Sra. Ministra. O que é que pode acontecer?
Pois não tenho tempo para as outras, isso, mas esta pronto. É importante.
Como é que
responde? Está bem. é uma área que nos preocupa. Estamos em conjunto, fizemos agora um grupo de trabalho com os senhores autarcas, com as CCDRs. Tivemos ontem reunião todo o dia com a Associação Nacional dos Municípios e com as CCDRs. É um dos assuntos prioritários no nosso trabalho, e vamos definir uma estratégia de como melhorar a situação, porque na verdade é talvez o pior legado que tivemos. Não estou aqui discutindo quem foi de certeza durante muito tempo, mas é uma das áreas que nos preocupa muito. É isto que temos.
Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Ministro, notei que fez um grande esforço para não me explicar o que é que significa o princípio da responsabilidade alegada do produtor. Podia ter dito simplesmente que não está familiarizada. Pronto. O que é que significa a responsabilidade alegada do produtor? Eu vou poder tentar, de forma muito breve, explicar à Sra. Ministra. O que significa é que o produtor do produto...
Eu sei,
é responsável. Pois, mas não respondeu. O produtor do produto é responsável, em última linha, pelo tratamento do resíduo final que resulta da produção desse produto. Dito isto, foram emitidas novas licenças dos sistemas de gestão integrado das embalagens. E aquilo que eu lhe pergunto é se este novo modelo de licenciamento que saiu tem em conta não só aquilo que disse o Tribunal de Contas relativamente a esta matéria numa auditoria que fez há pouco tempo, em que disse, e já agora para a Sra. Ministra saber, os sistemas de gestão de embalagens no nosso país são geridos pela raposa no galinheiro. Isto é, são os produtores de produtos que definem quais são os valores que vão pagar aos sistemas, que são pagos por todos nós portugueses através da tarifa de resíduos e que têm e põem muitas dificuldades os municípios, e são eles que definem o que é que pagam, numa inversão total daquilo que é o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Portanto, a pergunta que eu lhe faço neste momento é se foi acautelado nas novas emissões das licenças que os produtores dos produtos que têm e que, nos termos da lei, da diretiva, têm esta responsabilidade alargada, se está previsto que paguem na totalidade aos sistemas e com isso reduzir o preço aos municípios e aos munícipes, se está previsto que eles assumam na integralidade essa responsabilidade alargada do produtor.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia.
Nós emitimos no fim do mês, não foi? Foi no fim do mês, 13 licenças. Nós temos sempre esse princípio da responsabilidade do produtor, porque é esse que está na base de todas as políticas, nomeadamente as políticas europeias, da economia circular, e é assim que tem que ser para o futuro. Não é fácil de implementar e não é fácil de mudar as coisas de um momento para o outro. É algo que temos que fazer em conjunto com todos, com a população, com os produtores, e como eu já lhe disse, foi o pior A área com mais atraso que recebemos no Ministério é exatamente esta, e portanto estamos a fazer o máximo possível para, tanto com o setor industrial como com a população, de tentar resolver, e com os municípios, de tentar resolver estes problemas. Tínhamos datas limites para cumprir com poucos dias, uma delas foi o SDR, o sistema de depósito e retorno, que era também uma meta do PRR que tivemos que resolver em poucos dias assim que entrámos no governo, e que já devia estar resolvido há vários meses e tivemos poucos dias para o fazer. Depois tivemos que fazer todas estas licenças até ao fim do mês de junho, e fizemos, tendo em conta com certeza as decisões do Tribunal e os princípios orientadores dos resíduos. Como lhe disse, a situação não pode ser ótima, não é, ela a que herdámos era muito má e estamos a tentar corrigir, e vamos corrigindo a trajetória e tentando melhorar a situação dos resíduos, que na verdade é uma situação que nos preocupa bastante.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Devolvo novamente a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Ministro, percebi que também fez um esforço muito significativo para não responder se os produtores iam ou não pagar aquilo que deviam aos sistemas e aos cidadãos, reduzindo o seu custo nas tarifas de resíduos. Água. Vamos falar de água. Sr. Ministro, disse que era uma prioridade, falou da água que une, uma visão holística, multissetorial. Sabe, quando eu fui administrador das águas de Portugal há pouco tempo, a gente tinha outro nome para isso, mas ficamos satisfeitos pela senhora ministra ter adotado essa estratégia que estava em marcha, que se chamava, não água que une, mas uma só água, visão uma só água. Portanto, ficamos satisfeitos por continuar aquilo que de bom estava a ser feito. No entanto, eu gostava-lhe de fazer uma pergunta relativamente a financiamento, porque quer nos resíduos, quer na água, um dos grandes problemas tem sempre a ver com financiamento. Porque no limite quem paga é o cidadão na sua tarifa, quer seja nos resíduos sólidos urbanos, quer seja no abastecimento e no saneamento da água. Portanto, a minha questão relativamente a esta questão do financiamento, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. O PENSARP estabelecia que todos os investimentos, isto aqui é uma atividade de capital intensíssimo, que todas estas atividades teriam que forçosamente serem financiadas com fundos comunitários, teriam que ser forçosamente beneficiados de escalas de agregações, quer fosse sistemas intermunicipais, multimunicipais, parcerias Estado-autarquias, ou seja, tinha que haver investimento que beneficiasse da escala. Para quê? Para com menos se fazer mais. O Sr. Secretário de Estado anunciou recentemente, que essa estratégia ia deixar de ser aplicada e queriam reverter o pouco dinheiro que existe, são cerca de 660 milhões que estão previstos no PT 2030, dos quais 418 milhões já comprometidos em ITIs. Portanto, foi anunciado que iriam reverter esta estratégia. Portanto, eu vou perguntar ao Sr. Ministro como pensa resolver o problema da infraestruturação que está previsto no PENSARP, onde estamos a falar de mais de 6 mil milhões de euros de investimento necessário no setor da água, tendo em conta que nem sequer vai beneficiar do efeito de escala para os investimentos necessários, podendo utilizar, e vou dar uma novidade, Sra. Ministra, podendo utilizar já os 2 mil milhões de euros de linha de financiamento de BEI que já estão aprovados no Grupo Águas de Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada. O que nós encontramos foi uma solução em que impedia 72% dos municípios de concorrer aos fundos estruturais. É inaceitável para nós, é inaceitável para a Associação Nacional dos Municípios, é aceitável para a maior parte, 72% dos municípios, e portanto já está em Conselho de Ministros para não ser uma condição habilitante. Todos podem concorrer. Vamos dar um bónus, um sinal político, aqueles que se pretendem agregar, podendo agregar, se pretendam agregar, têm uma majoração. Mas é assim, não queremos deixar ninguém de fora e, portanto, foi anunciado pelo Sr. Secretário de Estado e já está em Conselho de Ministros, talvez vá amanhã ou daqui a 8 dias, esta decisão. Em relação ao BEI, aos financiamentos, nós estamos a trabalhar com o BEI, eu e o Sr. Ministro da Agricultura para aumentar e ter uma, aquilo que se chama uma janela de financiamento do BEI para todas as infraestruturas da água. É esse um dos grandes objetivos deste grupo de trabalho, para nos ajudar na parte técnica dessa negociação com o BEI, ao mesmo tempo que preparámos uma carta que está a circular nos ministros do Ambiente e que será apresentada amanhã e, no Conselho Informal do Ambiente, no Conselho Europeu Informal, exatamente para pedir à Comissão Europeia que nos próximos 5 anos a água seja uma prioridade, tanto nos financiamentos, mas não é só nos financiamentos, uma prioridade na investigação científica, nas melhores práticas, portanto, que seja uma política europeia que não tem sido até aqui. Não queremos regulamentação nem regulação europeia, mas queremos mais atenção das entidades europeias, nomeadamente financiamento, para esta área da água, que começa a ser um problema em muitos países europeus.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vou passar novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste caso ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e cumprimento também os Srs. Deputados. Nos últimos anos percebemos que claramente era possível reduzir as emissões carbónicas, ao mesmo tempo que é possível termos aumento daquilo que é o Produto Interno Bruto Nacional em relação a uma estratégia ambiental. Sra. Ministra, Portugal tem vários fundos à disposição em relação com a Comissão Europeia e eu fazia-lhe uma pergunta relacionada com 3 linhas de fundos. Em primeiro lugar, perceber em que ponto estão a aplicação e a operacionalidade do Just Transition Fund em relação a cada um dos POs regionais. Perguntava-lhe também, Sra. Ministra, a forma como, em relação a um possível acordo de reprogramação do PT 2030, e sei que a área dos resíduos é uma área que claramente não estivemos bem no passado e Portugal merece ter matérias-primas disponíveis para os próximos anos e para a competitividade internacional, mas perguntava-lhe de forma objetiva se está a pensar realizar alguma reprogramação em relação aos planos dos sistemas de gestão de resíduos urbanos em alta e perceber de que forma os POs regionais podem ou não adaptar-se a um novo modelo de financiamento destes sistemas. Sra. Ministra, tem sido com alguma preocupação que tenho ouvido o Sr. Ministro da Agricultura falar que o Fundo Ambiental deve financiar muito daquela que é a atividade agrícola no nosso país. Também em relação a esta questão, gostava de ouvir a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra, fazendo aqui um ponto de situação, que estamos praticamente a terminar o tempo do Partido Socialista, quer dizer que ainda tem 1 minuto e meio e a Sra. Ministra terá 50 segundos, mas vamos tentar responder a tudo. Faz favor, Sra. Ministra.
PT 2030 ainda não é a altura de falar da reprogramação, mas eu penso que irá haver, e aí estamos preparados para introduzir tantos resíduos como a água, porque, por exemplo, em Espanha têm, tanto no PRR como nos fundos regionais, muito mais financiamento para a água que Portugal teve e faz-nos falta, e portanto isso está na nossa agenda, parte dos resíduos e parte da água, se houver a possibilidade de uma reprogramação, introduzir e estar já preparado para introduzir estas duas áreas. O fundo, o Just Transition Fund, nós temos acompanhado, nomeadamente, a Central do Pego e tudo o que está a passar e tentar que ele seja aplicado em prol das pessoas que ali trabalhavam, até existir outro projeto que os absorva e, portanto, estamos a acompanhar de perto cada um destes fundos. Em relação ao Fundo Ambiental, eu gostava de ter a possibilidade de explicar de uma forma mais geral e vou, ainda durante esta manhã, assim que possível, ter uns minutos para falar do Fundo Ambiental.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Devolvo a palavra ao Ricardo Pinheiro, sabendo que a nossa Ministra já esgotou o seu tempo, mas naturalmente que impera aqui o bom senso e, portanto, o Ricardo Pinheiro, se quiser fazer 2 ou 3 questões que as faça, a nossa Ministra terá a oportunidade para responder também.
Obrigado. As últimas licenças atribuídas em relação ao SIGRE sofreram alterações em relação àquilo que era o pensamento e a linha de pensamento do Ministério do Ambiente em relação a esta matéria. E claramente falhámos naquilo que foi o cumprimento das metas nacionais em relação aos compromissos europeus. Temos aqui muitos autarcas na sala, percebemos também a forma e o modo como o cumprimento destas metas não levou a que se conseguisse ter uma relação absolutamente correta com aquilo que são as metas ambientais. No entanto, percebo claramente que aquilo que foram as novas licenças, houve uma redução em relação às metas das entidades de gestão e gostava de perceber a opinião da Sra. Ministra em relação a esta questão e gostava também de perceber que, durante os últimos anos, uma das questões onde falhámos claramente em relação a esta matéria prende-se com as áreas de fiscalização em relação a todo este setor. Durante as próximas respostas, gostava que a Sra. Ministra também pudesse explicar à Comissão de Ambiente o que é que vê em matéria de aumento de fiscalização para conseguirmos melhorar grande parte destas metas. Em relação a um ponto também importante, as licenças do CIRVER têm estado na ordem do dia. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata recebemos naquilo que foi as últimas legislaturas muito do setor em relação a esta matéria. Pedia-lhe que também, durante as próximas respostas, pudesse explicar aquilo que é a visão, a sua visão, a visão do Ministério do Ambiente em relação à renovação das novas licenças do CIRVER. Os sistemas de gestão de resíduos urbanos têm sofrido alterações permanentes. Uma das áreas que claramente devemos começar a pensar é a possibilidade da valorização dos combustíveis derivados de resíduos, Sra. Ministra, e perceber de que forma, quando conseguimos melhorar e otimizar aquilo que é a valorização dos CDRs, podemos ou não valorizar também a fatura que os municípios pagam a estes mesmos seguros. Gostava que durante as próximas respostas também se pudesse dirigir a esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela compreensão. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro apenas para uma intervenção telegráfica. Espero que tenha tomado nota das questões que foram lançadas agora para depois responder nas outras intervenções, mas agora pedi-lhe mesmo aqui muita celeridade na resposta.
A fiscalização, portanto, é a nossa intenção e já está a acontecer noutras áreas. Um aumento da fiscalização, é muito importante ter fiscalização. Não houve redução nas metas, portanto, nestas novas licenças, não foi nossa intenção reduzir as metas, portanto, deve haver aqui algum mal-entendimento. No CIVER, a questão dos resíduos perigosos está, na minha opinião, está bem resolvida em Portugal. Ela precisa de ser aberta à concorrência, mas precisa de manter os mesmos critérios de exigência, porque é um assunto de saúde pública, de segurança, e é essa a nossa linha. A valorização dos resíduos para combustíveis, precisamos de algumas alterações, concordo perfeitamente que deve ser um caminho a seguir, mas precisamos de introduzir algumas alterações na legislação para nos permitir de uma forma tranquila fazer isso, e é por esses vários caminhos que temos que ir para resolver os problemas dos resíduos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então agora ao segundo grupo parlamentar, ao Partido Social Democrata, que também tem 8 minutos para a sua intervenção. A Sra. Ministra terá também 8 minutos e começamos com o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O grupo parlamentar do PSD entende que os recursos hídricos são um setor crítico em Portugal e que foram herdadas tantas ineficiências que têm que ser resolvidas de facto, como a Sra. Ministra dizia há pouco. E sabemos que enfrentamos uma situação preocupante por causa da redução estrutural daquilo que é a disponibilidade hídrica e pelas alterações climáticas que se intensificam diariamente. E, por um lado, temos isso, mas por outro temos a realidade das perdas, daquilo que são as perdas de água no país. Estamos a falar em perdas de água nas redes de abastecimento que rondam os 30%. Em alguns municípios há perdas superiores a 50%. E apenas 12% da água residual tratada é reutilizada. E não falando naquilo que é a pressão sobre os aquíferos, que tem aumentado substancialmente. E, portanto, isto são indicadores claros de uma gestão insustentável que precisa ser corrigida urgentemente. Infelizmente, aquilo que foram as políticas do governo anterior não foram capazes de enfrentar estes desafios de uma forma clara e eficaz. Assistimos durante vários anos a uma falta de ação concreta ineficiência generalizada na gestão dos recursos hídricos. E foi, o resultado foi um agravamento claro daquilo que eram as condições e a vulnerabilidade, um aumento da vulnerabilidade das regiões mais afetadas, como sabemos que é o Algarve e o Alentejo. A estratégia A Água que Nos Une do atual governo surge-nos como um passo para nós crucial para corrigir os erros do passado. Esta estratégia tem de ser necessariamente um enfoque, tem de ter um enfoque especial nestas regiões mais afetadas, como já disse, do Algarve e do Alentejo. E sabendo que no Algarve o governo já está a implementar medidas significativas para garantir o abastecimento eficiente e equilibrado da água, como disse a Sra. Ministra, relativamente à captação do Pomarão, o investimento no PRR, vai naturalmente reforçar a resiliência do sistema de abastecimento da região. E em termos daquilo que são as relações internacionais, a cooperação com a Espanha é fundamental. A Sra. Ministra disse há pouco que recentemente foi acordado o princípio de decisão com a gestão dos caldeiros ecológicos do Rio Tejo e a tomada de água no Pomarão em Mértola. Estes acordos são essenciais para garantir a sustentabilidade dos nossos recursos hídricos e demonstram também um compromisso em trabalhar em colaboração com os nossos vizinhos espanhóis, permitam-me que assim o diga, para enfrentar estes desafios hídricos de forma eficaz e sustentável. E, por um lado, eu queria confirmar, se percebi bem, que a Sra. Ministra disse que a taxa de execução do plano de eficiência hídrica se encontrava, quando assumiu esta pasta no Governo, nos 5%. Por outro lado, queria saber quais são as medidas que estão a ser preparadas pelo Governo para corrigir os problemas que foram herdados em termos da gestão dos recursos hídricos e de que forma a estratégia Água Nos Une pode ser materializada. Pergunto ainda se pode, de alguma forma, detalhar os termos do acordo alcançado com a Espanha e quais é que são os próximos passos que vão ser previstos. Pergunto ainda se é ou não verdade que o Governo Socialista deixou um legado de caos, e repito, de caos no setor dos resíduos, com incumprimento de metas, com aterros à beira de esgotamento. Aliás, o Sr. Deputado falava há pouco do princípio alargado do produtor. Eu acho que devíamos ter vergonha sobre essa matéria, face àquilo da responsabilidade, face aos desempenhos dos fluxos específicos. Sr. Deputado, não estamos nas águas de Portugal. E face aos desempenhos dos fluxos específicos de resíduos, e olha, basta lembrar o caso dos RR. O PS deixou um legado verdadeiramente tóxico, Sra. Ministra. Eu diria mais, dava o exemplo, por exemplo, da CAGER. E pergunto, Sra. Ministra, as novas licenças emitidas pelo Governo trazem ou não um reforço de exigência para obter um melhor desempenho? E fiquei, termino assim, confuso com a história da raposa no galinheiro. Porque deve ter sido mal usado ao Governo Socialista, que foi quem colocou a raposa dentro do galinheiro. E o Governo atual está a agir e não fingir como aquilo que era o anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder às várias questões lançadas pelo Sr. Deputado. Tenho 8 no total, ele usou 4, o ideal seria usar 4 também.
Portanto, a questão da execução dos programas das infraestruturas de águas do Algarve, a parte do PRR, que é a parte principal, estava a execução de 5%. Portanto, é um facto e também já disse que estamos a trabalhar no sentido de remover algumas das barreiras. Em relação à desalinizadora, foi lançado o concurso e houve abertura de candidaturas ontem e felizmente temos 2 concorrentes, e que é uma boa porque podia ter ficado vazio e isso atrasava mais um tempo. E, portanto, há 2 concorrentes e haverá agora a análise das candidaturas e, portanto, esperemos que corra tudo bem. Em relação ao Pomarão, como eu já disse, precisávamos de um parecer de Espanha. E tivemos então estas 3 reuniões com a Sra. Ministra Espanhola. O que é que está acordado? Há uma questão que foi muito noticiada, que não tem a ver exatamente com o Algarve, mas que era um mal-estar que não entre Portugal e não entre os ministros, mas na população, nomeadamente na população do Alentejo, que era a questão do Alqueva. Isso logo de início foi bem claro por parte de Espanha que nós deveríamos contabilizar, monitorizar, ver quanto é que era e a Espanha iria pagar o que de direito devia pagar a Portugal. Isso foi feito, nós temos já a conta, todas as tomadas identificadas, georreferenciadas, isto foi um trabalho feito pela EDIA, pela APA e pelas águas do... as águas nacionais, mas também as águas regionais espanholas, temos que foram contabilizados os valores, depois de referenciados aqui na georreferenciados, e isto dá um valor de cerca de 2 milhões de euros por ano, portanto agora são contabilizados os anos que não foram pagos e este valor vai ser assestado entre Portugal e Espanha. Salvo erro, são 20 anos, isto dará à volta dos 40 milhões, que era um valor que circulava, na verdade, nos agricultores do Alentejo, que era este valor que Espanha devia a Portugal. Pois, este foi algo que foi arrumado muito cedo e que depois foi um trabalho técnico que está finalizado. A seguir tivemos a questão do Pumarão e do Tejo. Do Pumarão acordámos que haveria equidade na tomada de água, do ponto de vista o que se toma na zona do Pumarão, portanto do lado português, e as tomadas de água num afluente do Guadiana do lado espanhol, que é o Rio Chança. Acordámos o princípio da equidade, acordámos que os dois serviços iam trabalhar em conjunto para ver exatamente os valores a tirar de um lado e do outro, a captar de um lado e do outro, e haverá a última reunião técnica a 26 de setembro para depois ser assinado na cimeira bilateral em outubro. Em relação aos caudais do Tejo, o que nós pedimos à Espanha é que queremos um caudal ecológico, não só como temos no momento, trimestral, mensal e semanal, mas também ao longo da semana, se possível diário, não é? Para evitar que tenhamos, portanto nós temos 7 hectómetros cúbicos de caudal ecológico semanal, para evitar que seja tudo concentrado num dia ou dois e depois haja um caudal muito baixo nos outros dias. Está a ser também trabalhado para que se consiga, e se isto for acordado será muito importante, é a primeira vez que se consegue este caudal diário, este caudal ecológico mínimo diário, e esperamos que sim. Está a haver entre Espanha e a Iberdrola conversações, porque há ali, tudo isto foi originado por um projeto da Iberdrola no Tejo, e portanto esperemos que tudo corra bem para que se possa assinar também este acordo dos caudais mínimos diários. Portanto, o Alqueva resolvido, o Pumarão podemos começar já com as obras, o Tejo está bem encaminhado para poder assinar a 26, vamos também a 25 de setembro ter uma celebração sobre os 25 anos da Convenção da Albufeira, e portanto uma relação que tem sido muito boa com a Espanha para resolver estes assuntos que são tão importantes para nós, que nos permitem a construção deste projeto do Pumarão tão importante para o Algarve. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, neste caso, na pessoa do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados e as pessoas que nos acompanham. Sra. Ministra, uma primeira nota, eu confesso que quando comecei a ouvir o Partido Socialista a falar de resíduos, julguei que o Partido Socialista vinha fazer uma coisa que não é muito comum em democracia, mas que acho que era salutar. Quer dizer, nós erramos na definição dos objetivos, erramos na definição das políticas para atingir esses objetivos, houve aqui uma coisa que falhou e, como tal, lamentamos que isto tenha acontecido e fazemos voto que o novo governo consiga fazer aquilo que nós não conseguimos. Mas não, preferiu ficar na sua costumeira arrogância a exigir a quem chegou que faça aquilo que durante 8 anos não foi feito. Mas é o que é, Sra. Ministra, não nos cabe a nós qualificar, mas registar, porque isso sim não nos cansamos. Sr. Ministro, o EMR 2030 era uma condição para o PRR. Ou seja, supostamente, nas medidas do PRR, era exigido que existisse este instrumento para simplificação, mas como nós percebemos, isso não aconteceu. O PRR já tem uns anos e o MR 2030 acabou por ser apresentado no último governo já na porta da SIDA, já em 2024, o que não deixa de ser significativo. A SIDA cá ficou. E por isso felicito-o de facto de ter agarrado esta questão, porque este atraso que a burocracia criada pelo governo anterior impediu muitos investimentos. E ao impedir investimentos significa o quê? Que mais difícil a transição energética se transformou. E por isso que acho que valeria a pena destacar este facto, aqui também, de um falhanço completo nos objetivos definidos por eles próprios, que era o instrumento para facilitar, e gostaria que a Sra. Ministra conseguisse detalhar aqui mais um bocadinho, apesar de já ter abordado isso na sua primeira intervenção, aquilo que tem vindo a ser feito para que isto possa ser uma realidade. Uma segunda questão que eu gostaria de deixar, até para ter mais tempo para poder responder, que eu vou lançar uma questão que a Sra. Ministra referiu aqui, tem a ver agora com as interligações. O Sr. Ministro já reuniu 3 vezes com a sua homóloga espanhola. As interligações, sobretudo a parte da eletricidade, têm sido um 31. Foi tema da Cimeira Ibérica 2015, grandes resoluções, e nós, 2004, e por aí fora, foi andando, e a verdade é que ainda nada temos, e por isso gostaria de saber se nos pode ajudar nesse objetivo, porque aquilo que nós verificámos foi que, em vez de haver uma aposta nas interligações elétricas, foi-nos apresentado em 22, que havia agora uns tubos verdes, que nós aqui iríamos salvar a Europa Central e a Europa do Norte da dependência energética da Rússia, porque íamos ter aqui uns oleodutos para umas condutas, uns tubos verdes para levar hidrogênio, e gostaria de saber se há projeto, se está feito alguma coisinha, se de facto foi só um PowerPoint, uns anúncios ou mais alguma coisa. E eu não lhe vou roubar mais tempo, Sr. Ministro, porque quero lhe dar tempo para... O Sr. Ministro disse que queria falar um bocadinho sobre o fundo ambiental das medidas que quer tomar. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar, e se o Sr. Presidente concordasse, como eu não gastei os 8 minutos, pode ser que esse tempo sobrante para a Sra. Ministra poder falar um bocadinho mais sobre o fundo ambiental. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passo a palavra à nossa Ministra para responder. Teria aqui 3 minutos, mas com esta condescendência creio que pode ceder um pouco e já respondo às questões que ficaram para trás. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada. O MR é uma daquelas medidas do PRR que nos apraz muito, porque, na verdade, pusemos-a logo a funcionar e está a funcionar e está-nos a facilitar muito a vida e vai facilitar a vida aos promotores, porque a ideia, como eu já disse, é simplificar toda a parte de licenciamento, não só das energias renováveis, como queremos também estendê-la a outros licenciamentos ambientais. Portanto, é algo muito interessante. Estamos agora a recuperar mais pessoas para trabalhar na EMER, essencialmente dos serviços, para não aumentar a despesa, mas é muito interessante o que se pode dizer foi um atraso do anterior governo, mas este foi um atraso bom que nos permitiu aqui ter uma entidade a funcionar bem, com pessoas muito competentes. É melhor do que ter sido posta a funcionar e funcionar mal. Agora, as interligações. Nós temos, como eu disse, financiado pela Comissão Europeia, uma série, são 9 projetos, interligações entre Portugal e Espanha, e entre as ligações entre Espanha e França, que não são um assunto bilateral, e não é só um assunto da Península Ibérica-França, é um assunto europeu. Nós precisamos dessas interligações elétricas. Também é conhecido que há uma resistência muito grande do presidente da França, não é do presidente francês, seja qual for o presidente, seja qual for o governo, a França tem um poderio nuclear que não quer concorrência e, portanto, põem-se sempre problemas. O que foi combinado com a ministra espanhola é que nós estaremos sempre nestas reuniões com a França e que vamos tornar isto uma questão europeia. Não é Espanha e Portugal a tentar convencer a França, é a Europa a impor à França que isto é essencial para o mercado elétrico europeu. Não há mercado europeu se não existir estas interligações. Se não há um mercado semi-europeu e depois a Península Ibérica é uma ilha. E a Alemanha está interessada e o Luxemburgo está interessado e, portanto, tem que nos ajudar disto. O que é que acontece com a interligação elétrica do hidrogênio? O hidrogênio é muito difícil de transportar, é uma molécula muito difícil, é difícil, além de ser caro, ainda é tecnologicamente difícil. Portanto, há um projeto europeu, com financiamento europeu, para fazer um grande pipeline de Portugal até à Alemanha. Nós vamos acompanhar, não vamos desistir, não vamos começar a construção, mas estamos dentro do projeto, não vamos desistir do projeto e vamos acompanhar o que é que está a acontecer. E, portanto, quando as construções avançarem, nomeadamente entre Marselha e Barcelona, o chamado Marbar, nós avançaremos, mas temos que ver como é que, porque a tecnologia ainda está muito longe de estar madura para o transporte. O hidrogênio é interessante para atrair indústrias para Portugal e é isso que estamos a fazer, porque ele deve ser usado o mais próximo possível de onde é produzido. Pronto.
Ministro, fundamental. O fundamental se calhar vai ficar para uma próxima. Outra questão.
Obrigada.
Chegou agora a vez do Partido Chega, para a sua ronda inicial, dou a palavra, sem mais delongas, à Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, todos os senhores e senhoras deputadas, e cumprimento também a Sra. Ministra nesta sua primeira vinda à nossa Comissão. Dizer que hoje gostava de questionar-lhe, por exemplo, sobre o abate de 104 sobreiros na Trofa para a implementação da Unidade Industrial da Trofa, ou, por exemplo, também sobre a aprovação da central fotovoltaica em Ferreira do Alentejo, que vai arrasar uma área que já deveria de estar protegida, e de conversar consigo sobre o contrassenso desta Agenda Verde em Portugal, que tem servido, pasme-se, para a destruição de árvores, para o abate de áreas protegidas, e que tem privilegiado alguns grupos económicos, tem privilegiado alguns lobbies, em nome desta mesma agenda, e, acima de tudo, traz para nós uma lógica mercantilista e de relativização que é assustadora, que é, eu posso abater uma árvore ali que vou compensar acolá, como se a vida ou até a natureza pudesse ser compensada desta forma. Mas, acima de tudo, e porque é a primeira vez que aqui está, gostava de conversar consigo sobre aquilo que é a visão ideológica do Governo em relação às matérias ambientais, porque eu acredito que a população tem uma falsa percepção de viragem à direita, mas acredito que não virámos verdadeiramente à direita e que mantemos, na verdade, uma continuidade das políticas anteriores adotadas pelo Governo Socialista. E por isto, em primeiro lugar, queria saber se tem disponibilidade para o diálogo e se entra naquela polarização do género quem coloca em causa a adoção de determinadas políticas públicas é um negacionista, se tem esta visão polarizada. E depois gostava de perguntar, porque eu vi na sua intervenção inicial e que me agradou, que a sua ação política se vai basear na pessoa no centro e na evidência científica, se tem consciência do desvio que fizemos, quer da colocação da pessoa no centro da política pública, quer na evidência científica. Isto começou logo lá no início, na Conferência do Rio em 1992, a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na verdade, 185 países estiveram reunidos para as suas preocupações com o meio ambiente, mas já nessa altura houve um apelo científico assinado por 264 cientistas, dos quais 52 prémios Nobel, que diziam que está a ascender uma ideologia irracional. E eles exprimiam o seu compromisso para com a conservação da natureza e para com a conservação da terra, mas diziam nas suas palavras: preocupamos-nos em assistir na alvorada do século XXI à emergência de uma ideologia irracional que se opõe ao progresso científico e industrial e impede o desenvolvimento económico e social. Diziam que aderiam totalmente aos objetivos de uma ecologia científica, mas que tinham receio de que as medidas que estavam a ser tomadas estavam a ser fundadas sob critérios não científicos e sobre pré-julgamentos irracionais. E por isto, Sra. Ministra, depois desta conferência foram definidos 27 princípios. Estes 27 princípios deram origem à Agenda 21. A Agenda 21 deu origem à Agenda 2030 e aquilo que nós vemos hoje é a imposição de uma igualitarização à força. Temos assistido à limitação de liberdades e garantias dos cidadãos. Temos assistido a um combate aos modos de produção rural, um combate à agricultura tradicional e temos assistido também a desafios democráticos, uma vez que a maior parte destas entidades não foram eleitas por ninguém e não estão mandatadas por ninguém. Só quero perguntar à Sra. Ministra se tem consciência destas questões e de que lado se posiciona. Se se posiciona do lado de quem subverteu a ecologia pelo globalismo ou se quer realmente conservar a nossa identidade nacional e defender os interesses dos portugueses primeiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Ministra, só aqui um pequeno esclarecimento. Esta, de facto, é a primeira audição regimental, mas a nossa Ministra do Ambiente e Energia já teve a oportunidade de estar cá a requerimento de um dos partidos, portanto esta é já a segunda vez, apesar de ser a primeira em audição regimental. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Primeira questão, a questão do diálogo. Eu sou altamente aberta ao diálogo e a falar com todos os deputados. A minha formação e a minha profissão é a área da ciência, professora desta área, e é uma responsabilidade acrescida que eu tenho, porque a maior parte das pessoas e muitos, principalmente no sul do país, que têm responsabilidades nas áreas de energia, na área do ambiente, foram meus alunos, alunos de doutoramento, e portanto aqui traz-me uma responsabilidade acrescida no sentido da base científica das minhas decisões. E é uma grande preocupação. Eu disse isso logo de início, os princípios em que regem as minhas decisões políticas são sempre a evidência científica, a ética, as pessoas no centro, um diálogo muito grande com todas as partes interessadas e as pessoas em geral, e em primeiro lugar também os deputados, não é? E portanto sempre aberta a este tipo de diálogo. Por outro lado, a senhora deputada falou na questão das licenças e de impacto ambiental, e aqui eu defendo que o poder político deve ter os princípios políticos em relação à política ambiental, mas que há entidades e há serviços que são os responsáveis pela emissão destas licenças e devem ser eles a dar essas licenças. Eu, como ministra, não tenho e não me vou imiscuir em nenhuma licença de nenhum projeto. Eu não conheço os projetos que estão a ser avaliados, não falo com os proponentes dos projetos, e isso é um princípio que eu tenho. Preciso é ter a certeza que as entidades são entidades fortes, são entidades bem preparadas, são entidades transparentes, são entidades justas e que têm as decisões corretas. E tenho que respeitar e dar o suporte a essas nossas entidades que têm esse trabalho, que é um trabalho difícil, porque há muita coisa em jogo, para que haja esse tipo de decisão e que seja a melhor decisão para os portugueses. A senhora deputada falou no abate de árvores, eu partilho, eu não gosto de abate de árvores, eu sei que há um princípio ilegal quando se abate árvores, que depois se plantam árvores em maior número noutro sítio, mas não é algo que eu gosto, não é? Está na lei, mas concordo do ponto de vista, uma árvore é uma árvore, não é por se cortar aquela e se plantar noutro sítio que o problema fica resolvido. E aí partilho essa, mas há uma legislação e como orientação política será sempre uma orientação nossa que os projetos evitem ao máximo possível, e às vezes basta uma pequena deslocação para que já não se tenha que abater as árvores. As questões de defender o tradicional, a agricultura tradicional, os projetos com menor dimensão, nós precisamos fazer a transição energética, e isso obriga-nos a investimento e obriga-nos a ter painéis fotovoltaicos, eólicas, isso tudo. Mas temos que ter cuidado de não danificar a nossa paisagem natural e de manter as nossas tradições e, portanto, tenho uma visão muito equilibrada nesse sentido. Deixar o desenvolvimento, mas preservar a nossa paisagem, preservar as nossas atividades tradicionais. Em relação à questão das alterações climáticas, à Conferência do Rio, é como lhe disse, a minha área de trabalho, tenho uma evidência científica muito sólida nesta matéria. Eu acho que não temos tempo aqui, mas terei todo o gosto em falar com a senhora deputada mais largamente sobre este assunto, e muito obrigada pelas suas perguntas.
Muito obrigado, senhora ministra. Eu passo de volta a palavra ao grupo parlamentar de Chega, neste caso o senhor deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Ministra nesta que é a sua primeira audição regimental na nossa Comissão. E, Sra. Ministra, queria, nesta minha intervenção, fazer uma abordagem à temática dos resíduos, que, segundo Vossa Excelência, é uma das prioridades do seu Ministério. Aliás, segundo consta, em maio, reuniu com 9 organizações ambientalistas e garantiu que tal tipo de reuniões passaria a ser regular. Assim sendo, a primeira pergunta que gostaria de fazer é que organizações foram estas e o porquê da sua escolha e se, entretanto, já se voltou a reunir com as mesmas. Posto isto, gostaria então de trazer à discussão a questão dos CIRVER. Como será do conhecimento da Sra. Ministra, os 2 Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos existentes em Portugal estão licenciados a 2 entidades. Os CIRVER assumem uma relevância estratégica na prossecução da política de gestão de resíduos perigosos, contribuindo para a concretização do princípio da autossuficiência nacional em matéria de tratamento destes resíduos. Presumindo que a Sra. Ministra está a par do processo que já vem de 2018 e que prorrogou as licenças vigentes, da tentativa do anterior Governo em abrir o mercado de tratamento destes resíduos perigosos, bem como o consequente veto do Sr. Presidente da República e a inevitável nova prorrogação em novembro do ano passado relativamente às licenças dos 2 CIRVER até haver nova legislação, importa efetivamente entender qual a posição do atual Governo. Já respondeu que vai dar continuidade à ideia do anterior Governo Socialista de abrir o mercado dos resíduos perigosos. Queremos saber, nesse caso, para quando nova legislação e qual o futuro do tratamento, valorização e eliminação dos resíduos perigosos em Portugal. Ainda sobre a temática dos resíduos, o presente ano marca, ou deveria marcar, um novo ciclo de geração de licenças dos fluxos específicos de resíduos. Este deveria ser o momento que, a nível de formatação do novo mercado de resíduos e de uma regulação eficiente, abriria espaço à liberdade de iniciativa para concorrer pelo mérito e, assim, assegurar a integridade e transparência do desempenho das entidades gestoras. Ora, terminou a 13 de junho o segundo procedimento da audiência de interessados das propostas das novas licenças para estes resíduos. Entretanto, o atual Governo já aprovou um conjunto de 13 licenças para fluxos específicos de resíduos. Sra. Ministra, as propostas das novas licenças não vieram corrigir os erros e inverter a trajetória de um inadequado funcionamento do mercado da responsabilidade alargada do produtor. Nem são compatíveis com o cumprimento das metas da União Europeia no quadro da economia circular. Desta forma, questiono se o conteúdo e o alcance das propostas de licença, cujo procedimento de audiência prévia terminou no dia 13 de junho, foi uma iniciativa política herdada do anterior Governo PS ou já foi da iniciativa política deste Governo? Mais, as novas licenças estipulam um prazo de vigência de 10 anos, com eventual prorrogação por mais 10 anos. Esta orientação é completamente contrária à posição da Autoridade da Concorrência, que qualificou mesmo este prazo como configurante uma verdadeira concessão. Queríamos saber o que nos pode dizer sobre isto e por que não seguiu o Governo as recomendações da Autoridade da Concorrência. Importa, por isso, por um lado, saber a razão da introdução destas metas, claramente divergentes das obrigações impostas pela legislação da União Europeia, e, por outro lado, perceber as razões pelas quais o atual Governo tomou esta opção política e pactua com uma situação de verdadeiro incumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e desde já felicito o Partido Chega pelo cumprimento dos tempos, que é algo também importante neste género de audições. Sr. Ministro, faz favor.
A primeira pergunta, nós, sobre as organizações não governamentais, nós reunimos com as principais, eu posso depois dizer, não tenho aqui a lista completa, e na verdade prometemos que aquelas reuniões são regulares. Nós neste momento estamos a reunir também com essas organizações individualmente, porque isso também ficou prometido. Já reunimos com algumas e faremos em breve uma reunião novamente com todas elas. A razão de não termos feito a segunda reunião com todas elas é que ainda não conseguimos reunir com todas as instituições que devemos reunir. Ainda só ontem conseguimos com as CCDRs todas, com a ANP, portanto o número de instituições com que temos que falar são muitas, e ainda não demos a volta para começar a reunir segunda vez, mas já temos reunido individualmente, foi algo que pediu, porque há algumas destas ONGs que têm interesses específicos e, portanto, estamos agora nas reuniões individuais. Em relação ao Cirver, eu já aqui disse que nós temos... A nossa política é abrir à concorrência, mas sem baixar os critérios de exigência que existem na legislação portuguesa. É um assunto muito exigente, muito delicado, é um assunto que preocupa muito a população em geral, e com razão, de saúde pública e de outra ordem de grandeza. Eu lembro-me, já há muitos anos, antes de termos legislação, ter havido muita perturbação e perturbação popular em relação aos resíduos perigosos. É algo que se conseguiu resolver, que está pacificado, que está bem resolvido. Falta aqui uma questão de concorrência, mas não devemos mudar os requisitos, as exigências em relação a quem trata estes resíduos. Portanto, é a nossa posição. Estamos a trabalhar nisso e será feito rapidamente. Em relação às licenças que foram concedidas, elas foram concedidas por 10 anos, mas temos uma avaliação ao fim de 5 anos. Uma avaliação das metas, do andamento da situação e podendo ser retiradas ao fim de 5 anos. Não há um abrandamento das metas, pelo contrário, são mais ambiciosas do que ao que estavam, em linha de tentar corrigir a trajetória em relação ao passado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos assim a intervenção do Partido Chega e passamos à Iniciativa Liberal. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão para uma intervenção que pode ser em pergunta-resposta num tempo total de 6 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular a Sra. Ministra. Sra. Ministra, vou tentar dividir pelo menos a minha intervenção em 3 partes, pedindo-lhe que no final de cada parte proceda às respostas, tentando também acompanhar no fundo o tempo para... ver se conseguimos cumprir, não só eu o meu, como a Sra. Ministra, o seu também. Portanto, comecemos por um dos temas mais estratégicos para o nosso país, que é a energia. É sabido que a descarbonização do setor de produção de eletricidade é um dos passos mais importantes na mitigação das alterações climáticas e no cumprimento das metas do Acordo de Paris, mas a energia é muito mais que isso. É não só um bem de primeira necessidade, como um dos principais custos económicos que as empresas e a indústria têm de enfrentar. Felizmente, as energias limpas, nomeadamente as renováveis, não só são economicamente competitivas face aos combustíveis fósseis, como beneficiam especialmente das condições climáticas de Portugal. Por isso, não temos desculpa de não aproveitar esta oportunidade e acelerar radicalmente a implementação de energias renováveis em Portugal, não só para descarbonizar, mas para aproveitar as nossas vantagens competitivas. E para isso, não podemos só falar dos populares painéis nos telhados, precisamos de centrais de dimensão industrial para apoiar os usos que mais CO2 emitem, que são os usos industriais. E aqui a decisão é política. Os obstáculos à implementação de energia renovável em Portugal são políticos. Por isso, é da responsabilidade do Governo ter a coragem e a visão de os ultrapassar. Praticamente todos os projetos de energia solar ou eólica têm sido obstaculizados por associações ambientais, por câmaras municipais e por partidos com assento na Assembleia da República, como ainda agora podemos perceber pelo exemplo da intervenção da Sra. Deputada Rita Matias do Chega, e certamente continuaremos a ouvir em intervenções seguintes. Esperemos que a Sra. Ministra tenha então a coragem política de enfrentar todos estes interesses em nome da descarbonização e da industrialização verde. Passando agora às perguntas. Uma das estratégias preconizadas na União Europeia e pelo último governo foi a da definição de áreas de aceleração de energias renováveis. A Iniciativa Liberal considera que não podemos transformar estas áreas numa desculpa para bloquear a implementação de renováveis noutros espaços geográficos, o que iria contribuir para um bloqueio ainda maior. Pretende o governo prosseguir com uma estratégia de discriminação geográfica? A aceleração do licenciamento tem de se dar não só fora das áreas eventualmente limitadas, como deve ser simplificada do ponto de vista substantivo. Mais do que uma estrutura de missão, é preciso reduzir os pontos de bloqueio dos processos de licenciamento. O que tem o Governo pensado para aprofundar a desburocratização da implementação da energia renovável? Verificamos que também é par da criação de mais uma estrutura, a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis, criou ainda outro grupo de trabalho para agilizar o licenciamento de energias renováveis. A quantas estruturas e grupos de trabalho está o Governo para mexer na lei de uma vez por todas e reduzir o tempo de licenciamento das centrais? Tudo isto recorda-nos os velhos tempos do Partido Socialista. Não consegue ser o Governo a decidir e a avançar? Temos também uma discriminação na viabilização de centros eletroprodutores que estejam fora dos leilões lançados pelo Governo. Vai o Governo equilibrar os regimes jurídicos aplicáveis, viabilizando as prerrogativas de expropriação e de servidão administrativa para os projetos em mercado? Anunciou que irá avançar com o leilão para as baterias no valor de 99,5 milhões. Podemos esperar que este leilão avance ainda este ano? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder.
Acelerar as energias renováveis. A primeira questão, não percebi qual é o segundo grupo de trabalho que a senhora deputada se refere, não temos conhecimento, não sei se é a nível dos serviços. O grupo que nós temos é a EMER, portanto, uma unidade de missão estabelecida no PRR, e que está a fazer um trabalho muito importante de identificar e simplificar os processos, criar um balcão único, balcão verde, para onde entram os processos, com calendários simples. Vamos ter uma resolução do Conselho de Ministros sobre isso, diminuir o prazo e andar rapidamente com todas as licenças, sejam elas em áreas pré-definidas ou não. Portanto, a nossa ideia é que o processo de licenciamento seja rápido, seja simples para os promotores em todo o país. Dito isto, podemos acelerar e devemos acelerar os projetos de energias renováveis para fazer uma descarbonização a que estamos obrigados e que queremos por necessidade do planeta de fazer esta descarbonização da nossa economia, mas temos que o fazer de uma forma ponderada e de uma forma que não tenha impactos negativos noutras políticas. Nós não podemos fazer estes projetos com impactos negativos, por exemplo, nos rios, nos mares, na floresta. Portanto, tem que haver aqui, e há processos de avaliar, há processos científicos de avaliar os processos e os impactos secundários destes projetos. Portanto, é isso que estamos a fazer. É temos várias opções de escolha dos locais e por um projeto que é feito num local, por vezes basta deslocá-lo um pouco para que os impactos sejam muito menores, e é esse bom senso que tem que imperar, e baseado numa metodologia técnica e científica que veja os impactos secundários dos projetos. Isso é uma metodologia que é feita em todo o lado, de análise de projeto, e que estamos a impulsionar para que haja diminuir ao máximo os impactos negativos dos projetos têm que ser feitos, que vão ser feitos, e, portanto, aí podemos assegurar à senhora deputada que iremos o máximo possível apoiar os projetos de energias renováveis, mas com bom senso de não danificar outras políticas e outras dimensões também muito importantes para a natureza. E em relação a esta pergunta era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vou continuar com mais um conjunto de perguntas. Este Governo já introduziu alterações ao regime de licenciamento do sistema de depósito e reembolso, permitindo a coexistência de múltiplos operadores no mesmo. Apesar de considerarmos que o modelo prevalente na esmagadora maioria dos países europeus, que é o de uma entidade gestora única, fosse melhor no rápido desenvolvimento do sistema e mais conveniente para os utilizadores, estamos sobretudo preocupados com a rápida implementação do sistema, que, como se sabe, já devia ter sido implementado em 2022. Qual o calendário do Ministério para a implementação de sistemas de depósito e reembolso em Portugal? E ainda relativamente à economia circular, importa saber qual a intenção do Governo relativamente à sua viabilização do ponto de vista das empresas. A verdade é que em Portugal há ainda demasiados resíduos que, podendo ser matéria-prima, estão sujeitos a um excesso de burocracia que inviabiliza e encarece a sua reinserção na cadeia de valor. Irá levantar burocracias e obrigações desnecessárias de empresas que queiram processar os seus resíduos ou os resíduos de outras empresas? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigada. Responder a uma das perguntas que não respondi na anterior é as baterias. Portanto, nós temos os leilões todos, as peças todas prontas. Em princípio, ainda em julho irá sair. Está na lista, tem que ir ao Conselho de Ministros. Se não for a Conselho de Ministros em julho, vem em agosto, portanto, máximo no fim de agosto estará pronto. O SDR, o Sistema de Desembolso e Depósito e Reembolso, como disse, era um processo que nós herdámos muito atrasado, devia estar já desde 22, tivemos poucos dias para o desenvolver, porque ele era uma meta do PRR, uma meta, um marco do PRR, do quinto pagamento. Aliás, nós tínhamos vários projetos, tínhamos a maior parte dos projetos do PRR que fizeram parte deste último pagamento, que conseguimos submeter à Comissão Europeia a tempo, e portanto tínhamos que emitir a licença. A nossa primeira posição foi de ter um operador único. Não foi possível fazer isso por uma questão de concorrência e da lei, das questões de concorrência a nível da Comissão Europeia. Portanto, tivemos que abrir à concorrência para que ele não tivesse problemas a nível comunitário. Portanto, a licença está atribuída, o processo da licença está feito e o tempo de implementação é um ano e meio, que ficou na legislação, um ano e meio. Qual era a outra? Pois, o início de 2026.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, para uma intervenção final, tem 1 minuto e 10, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há poucos dias a Sra. Ministra manifestou num artigo para a revista Visão a sua satisfação com a aprovação da Lei do Restauro Natural e referiu a intenção de começar a legislação nacional sobre o restauro nacional nesta legislatura. Já tem algum calendário? Nessa mesma entrevista, a Sra. Ministra regozijou-se com o facto de 21,8% da área terrestre portuguesa estar abrangida pela Rede Natura 2000. Mas não menciona no mesmo artigo o fracasso da nossa gestão das áreas protegidas, que muitas vezes não têm planos de gestão, não têm indicadores, nem beneficiam de acordo entre governo e proprietários na gestão e financiamento das mesmas. Basta olhar para a auditoria do Tribunal de Contas às áreas protegidas ou as várias ações da Comissão Europeia sobre Portugal. Tem o governo algum plano para introduzir incentivos virtuosos na gestão das áreas protegidas para que saiam do papel e sejam valorizadas? Se sim, quais são? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à Sra. Ministra para estas respostas.
Muito obrigada, e esse era um dos temas que eu não tive tempo do primeiro no discurso inicial. A Lei do Restauro, nós já estamos a trabalhar no Plano Nacional do Restauro, vamos envolver os vários partes interessadas, municípios, agricultores, pescadores, ONGs, porque há aqui uma oportunidade muito grande de fazer muito do que está atrasado em Portugal, nomeadamente aquilo que referiu. A Lei do Restauro tem, e muito introduzido pelos deputados portugueses, e nomeadamente eu trabalhei nesta lei a nível europeu, portanto, emendas que foram no sentido de cada lei se adaptar às condições de cada país e de cada região, o que foi importante para nós votarmos a favor na altura no Parlamento Europeu, e portanto há aqui uma oportunidade de adaptar esta lei às condições específicas do nosso país e Trás-os-Montes, que é diferente do Algarve, que é diferente dos Açores e da Madeira. Portanto, há um trabalho grande, tanto na área do território, da floresta, da recuperação dos rios, das espécies, das áreas protegidas, e é tudo isso que temos que ter uma monitorização, um grande trabalho para o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, mas envolvendo todos estes stakeholders. Em relação à gestão, nós estamos a trabalhar nas áreas protegidas, estamos a olhar para os planos de cogestão, estamos a prever um diretor para cada um dos parques, e é algo que temos que fazer rapidamente, porque relacionado com isso há uma diretiva de 92 que ainda não foi devidamente transposta, e portanto eu estou a dizer 1992, portanto já passaram muitos e muitos governos, mas que entrou em cumprimento e começamos a pagar multas, e não é por isso que temos que a resolver, ela é importante para Portugal, mas também isso é um incentivo e estamos a trabalhar muito nesse sentido, e isto prende-se também com a lei de restauro, e vamos rapidamente resolver esta questão dos parques naturais e da sua gestão.
Obrigado, Sr. Ministro. Ultrapassou um minuto daquilo que estava previsto inicialmente. Eu não sei se a Sra. Deputada quer usar o tempo que lhe resta.
Não vou, só queria mesmo perceber se relativamente à lei do restauro tem alguma previsão de calendário relativamente à conclusão da mesma.
Nós vamos começar em setembro. O trabalho, estamos agora a delinear e a fazer o desenho de como é que vamos fazer estes planos nacionais. É um trabalho que vai demorar algum tempo, mas estar pronto no próximo ano, estes planos, essencialmente os planos mais importantes em relação aos rios, em relação à plantação de árvores, porque esta lei requer um conjunto enorme de floresta adicional na Europa, e portanto até ao verão do ano que vem ter os primeiros planos nacionais de restauro.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para a sua intervenção e para isso tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por lhe perguntar sobre o Programa Edifícios Mais Sustentáveis 2023. Os apoios para as janelas eficientes e painéis solares estão parados há mais de meio ano. 80 mil candidatos aguardam por saber se têm acesso ao reembolso pelo Fundo Ambiental de 85% do valor que investiram em obras de eficiência energética que fizeram nas suas residências. A própria ministra reconhece recentemente que a eficiência energética dos edifícios é um dos desafios que o país tem por vencer. Os pagamentos deste apoio estão por fazer, eu pergunto tão diretamente à Sra. Ministra, tendo estes apoios, deviam ter sido começados a ser pagos em janeiro, ainda não o foram, porquê é que ainda não foram e quando é que vão começar a pagar?
Obrigado, Sr. Deputado. Faça a vossa Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e pela oportunidade de explicar esta questão. Estas medidas são uma das medidas do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental é um fundo importantíssimo para o nosso país, é ele que financia parte da descarbonização da nossa sociedade, aquilo que não cabe nos programas operacionais e no Orçamento de Estado tem no Fundo Ambiental um financiamento importante. E ele tem um valor também considerável. Este ano varia de ano para ano, consoante as licenças de emissão e os valores de acesso, mas este ano, por exemplo, tem um valor previsto de 1,8 mil milhões de euros. O que eu me deparei quando cheguei ao Ministério é que a estrutura para gerir este fundo é uma estrutura de 8 pessoas, algumas delas a part-time, porque está na Secretaria-Geral. O principal gestor do fundo é o nosso secretário-geral, portanto, que com muitas outras responsabilidades, e um fundo desta natureza precisa de uma estrutura profissional. E não tem só este fundo, têm também umas bolsas de ação climática, vão ter de futuro o fundo de modernização, o Social Climate Fund. Portanto, há aqui um conjunto de fundos importantes que têm que ser geridos de uma forma eficiente e profissional. E eu, quando digo isto, não estou a culpar os 8 funcionários que estão no Fundamental, porque têm trabalhado de manhã à noite e feito o seu melhor. Só que, se eu olhar para a estrutura de um fundo semelhante com o mesmo financiamento dos outros fundos, dos POs, têm estruturas de 60, 70 pessoas. E nós estamos a tentar fazer o mesmo com 8 pessoas a part-time, algumas delas a part-time. Portanto, tivemos 2 ações. Uma delas é de propor, e já temos o acordo do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, já está em circulação, entrada para ir a Conselho de Ministros, uma nova estrutura com características semelhantes ao que se passa com o PO Sustentável e outros programas de financiamento, para que seja feita a gestão de uma forma profissional, com pessoas que vêm das áreas de gestão de fundos e não tenhamos estes problemas no futuro. Segundo, preparámos também uma portaria com o regulamento do fundo. O fundo era um fundo muito de acudir a emergências, cai uma ponte, cai uma arriba, e eu acho que isso é uma missão importante e deve ficar algum financiamento para esse tipo de ações, mas o outro tipo de ações, descarbonização dos transportes, descarbonização da economia, deve ser feito com concursos planeados, transparentes, com critérios, que num ano se sabe quais são os concursos que vão abrir no próximo ano, de cada trimestre se tem exatamente as datas em que vão abrir os concursos, como é feito em qualquer outro fundos que existem em Portugal. Portanto, nós temos esse novo regulamento também pronto, com também os critérios de avaliação, com um conjunto de peritos permanente que faça a avaliação e com também auditorias. Só agora as janelas. Este ponto é importante. Em relação às janelas, nós temos 80 mil candidaturas e eu tive que chamar um pouco a mim este assunto, e o que fizemos foi uma consulta às universidades, aos institutos politécnicos. Demorou um pouco este procedimento, porque tinha que ser, por causa do valor que iríamos pagar, tinha que ter o visto do Tribunal de Contas, e temos neste momento 4 universidades a avaliar. Já, o trabalho já está avançado e na próxima semana vão já começar a sair os resultados. Portanto, temos a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, que foram as que responderam, nenhum dos politécnicos esteve interessado no assunto. Aquilo é moroso, são candidaturas grandes, mas está a avançar rapidamente e teremos os primeiros resultados já na próxima semana. Eu tenho estado em contacto, que é algo que o Ministro não deve fazer, mas devido às circunstâncias e a urgência, tenho estado em contacto com as equipas a pedir-lhes para fazer o mais depressa possível, e é um trabalho enorme, porque a candidatura não é uma candidatura simples, com muitos elementos, e está a andar, mas vamos evitar que no futuro haja situações destas.
Sr. Ministro, eu alerto só para o seguinte: neste momento o Bloco de Esquerda tem ainda 5 minutos para fazer questões. E a Sra. Ministra tem 1. E, portanto, eu vou apelar aqui...
Neste ponto era muito importante.
São todos. Vou apelar aqui à sua capacidade de síntese, porque o Bloco de Esquerda também merece a resposta às suas perguntas. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Eu agradeço muito o esclarecimento do seu fundo ambiental, mas eu insisto na pergunta. O Programa Edifícios Sustentáveis 2023 tem regulamento e o Estado português comprometeu-se com prazos. Ou seja, os agregados familiares faziam investimentos em painéis solares, em janelas mais eficazes, para garantir maior conforto térmico, melhor isolamento, coisa que é essencial, como a Sra. Ministra sabe, e creio que o conjunto alargado dos deputados sabe. Estes pagamentos deviam ter sido começados a ser processados em janeiro. Ainda não foram. Eu pergunto à Sra. Ministra se há um calendário para estes pagamentos começarem a ser feitos, porque o desespero destas pessoas tem aumentado. Estamos a falar de 80 mil candidaturas, portanto 80 mil agregados familiares que fizeram um investimento grande, tendo em conta o esforço que envolve este tipo de obras para janelas mais eficazes, instalação de painéis solares, etc., um conjunto alargado de equipamentos. Por isso eu pergunto-lhe, e reconhecendo certamente as várias limitações que existem, a assessora ministra está em condições de garantir que num curtíssimo prazo de tempo, e qual é, se começam a processar estes mesmos pagamentos, deviam ter começado, e repito, em janeiro.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro é para responder.
Bom, é só para relembrar que em janeiro não éramos governo e quando chegámos nem a plataforma estava a funcionar. Portanto, agora tivemos de fazer uma plataforma, tivemos de fazer o contrato. Próxima semana começam os resultados e logo de seguida os pagamentos. Grande conjunto vai ser até fim de setembro e não pode ficar nada por pagar até ao fim do ano. É este o calendário. Embora o Sr. Ministro da Coesão está-nos a pedir para que até ao fim de setembro se consiga pagar tudo. É aqui neste calendário que estamos a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Ministra, pela resposta. Eu sei que a Sra. Ministra não era ministra em janeiro, era eurodeputada. Mas há uma continuidade de Estado e a Sra. Ministra representa o Estado português e era nesse sentido que lhe fiz a pergunta, como fizemos a pergunta ao seu antecessor, é assim que deve ser. Não disse que era responsabilidade da Sra. Ministra estes pagamentos não terem sido processados. Mas o que é facto é que temos 80 mil agregados familiares que deviam ter direito, que putativamente teriam acesso a este pagamento e não têm tido, e têm sido muitas as reclamações, e com toda a razão, porque o Estado português falhou-lhes. Sra. Ministra, eu queria lhe perguntar ainda a propósito deste programa. Este programa tem um problema original no seu desenho que nós temos criticado. Sendo ele virtuoso, porque no contexto de crise climática é essencial nós garantirmos condições de conforto térmico, este tipo de obras proporcionam, mas cria um problema, porque as pessoas que sendo proprietárias e que sofrem de pobreza energética não conseguem muitas vezes aceder a apoios desta natureza, porque não têm o capital disponível para fazer este investimento, uma vez que se trata de uma medida baseada em contra-reembolso. Por isso eu pergunto à Sra. Ministra se está disponível para encontrar um outro desenho para se acabar com este fator de discriminação no acesso a estas obras. Obrigado, Sra. Ministra.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Ministro.
Absolutamente, este modelo não serve para combater a pobreza energética e não gostamos dele nesse sentido. Portanto, estamos a tentar desenhar para já aglomerar, para termos menos candidaturas em que haja uma instituição que reúna as outras as pessoas que também não sabem, não têm competência ou capacitação para fazer todos aqueles formulários e que não seja necessário avançar com o financiamento. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar e os próximos concursos serão exatamente nas linhas em que mencionou.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, tendo a Sra. Ministra já esgotado o seu tempo, eu concedo-lhe o tempo que sobrar para responder e eu serei muito sucinto nas perguntas que gostava que a Sra. Ministra respondesse. A primeira é sobre a Lei de Bases do Clima. Pergunto à Sra. Ministra, quando é que começa a sua efetiva e completa regulamentação e implementação? E segundo, se a Sra. Ministra acha ou não pertinente que na Lei Nacional se defina, através da alteração à Lei de Bases do Clima, como 2045 uma meta para atingir a neutralidade climática. E a segunda pergunta é sobre a Diretiva da Água. 45% das águas superficiais não cumprem o critério definido de bom estado ecológico. Nós devíamos atingir a meta dos 100% em 2027. Parece-nos um objetivo difícil de atingir, uma vez que o país se confronta com várias águas superficiais contaminadas. Estamos longe de ter uma gestão racional, inteligente e sustentável das águas na extensão do nosso território. Continuamos a ter uma incidência de indústrias altamente poluidoras, como é o caso da suinicultura, mas também de resíduos domésticos que são responsáveis pela contaminação de águas superficiais. Temos o caso mais gritante do Guadiana. E eu pergunto à Sra. Ministra se há um roteiro, um horizonte para até 2027 atingirmos esta mesma meta ou se a Sra. Ministra acha que este objetivo não vai ser atingido pela República Portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina assim a ronda de questões do Bloco de Esquerda e dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder às últimas questões do Bloco de Esquerda, até usando o tempo remanescente do mesmo. Faz favor.
No PNEC, a nossa meta para a neutralidade carbónica é 2045. Portanto, a sua pergunta é se irá ser vertida em lei, porque o PNEC não é uma lei. É algo que ainda não está na nossa agenda, mas que poderá ser, é esse o nosso propósito. A lei de bases do clima, nós temos já um conjunto de ações para, que vêm da lei de bases do clima. Um é o Conselho de Ação Climática, que é daqui, não é? Também vos pedia para pôr em marcha esse Conselho de Ação Climática. Depois temos vários decreto-leis que estão... Nós vamos ter um conselho temático na área do clima, como foi prometido pelo Sr. Primeiro-Ministro, é uma das áreas que 3 em 3 meses temos o conselho na área do clima, e alguns dos decretos-leis que são necessários, como os CELs, já estão preparados para entrar nesse conselho, e também vos pedia para o Conselho de Ação Climática entrar em ação, aliás, por precisão dele, em relação para a análise ao PNEC.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fabiano, não sei se quer...
Não, ficou só para responder a questão sobre a diretiva da água, uma vez que eu sei o meu tempo, gostava que a senhora ministra respondesse a essa pergunta. Obrigado, senhora.
Nós gostaríamos de rever a lei da água, e uma das possibilidades é isso ser feito até pela própria Assembleia, ou em conjunto nosso com a Assembleia, mas é algo que vos punha isso à consideração, de ser uma lei que emanasse da Assembleia e que nós colaboraríamos e os nossos serviços para rever a atual lei.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos a outro grupo parlamentar, desta feita Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor, 6 minutos para uma intervenção aqui neste modelo de pergunta-resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu se preferiria, até tendo em conta o histórico das respostas da Sra. Ministra, que aproveito para cumprimentar, preferiria colocar as questões num bloco único, no sentido, enfim, de alguma economia nas respostas. Eu gostaria de começar justamente pelas questões da energia e o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que a Sra. Ministra, enfim, que devia estar feito até ao final de junho. A Sra. Ministra diz que já tem, digamos, o projeto e que vai colocar em discussão. Mas eu gostaria de conhecer as perspectivas do Governo, desde logo em relação às metas. Desde logo com a pergunta, as metas são realizáveis e compatibilizáveis com outras preocupações? Isto é, como é que o Governo pretende compatibilizar a necessidade de transição energética com a dimensão socioeconómica de grande importância? Ou seja, como é que, por um lado, se garante a soberania energética do país e como é que se garante energia a custos comportáveis para as famílias e para o próprio tecido empresarial, uma vez que os custos com energia são importantes custos de contexto? Por outro lado ainda, como é que se combatem as rendas excessivas das multinacionais do setor energético, as situações de abuso de posição dominante, de margens elevadíssimas, que significam lucros milionários feitos à custa de sacrifícios da maioria? Depois, finalmente, como é que se evita a criação de novas formas de rendas ou de lucros garantidos, nomeadamente com os chamados contratos por diferença e outros modelos do mesmo género? Senhora Ministra, necessitamos, é bom dever, de medidas corajosas para enfrentar o desafio da transição energética, mas é preciso mais coragem para enfrentar os grandes interesses e para garantir que os custos da transição não recaem todos sobre a população. Foi aqui já tratado o tema do Fundo Ambiental e os apoios para a eficiência energética, mas para além do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, temos também o Vale Eficiência. O Vale Eficiência. Este dispositivo não obriga que os cidadãos avancem com o investimento, mas por isso deve responder às situações de pessoas com mais dificuldades económicas. O problema, Sr. Ministro, é que o regime é demasiado restritivo. Por exemplo, um pensionista com uma pensão superior a 448 euros não tem acesso à tarifa social de energia e, portanto, também não tem acesso ao Vale Eficiência. Em contrapartida, um pensionista que alfira 450 ou 500 euros não possui recursos para avançar para esse processo, tendo em conta que estamos a falar de obras de eficiência que podem rondar pelo menos os 2 mil ou os 3 mil euros, tendo de esperar mais de um ano pelo reembolso se recorrer a outro instrumento. A pergunta, Sr. Ministro, é se não considera necessário alargar os critérios do Vale Eficiência para permitir que estas pessoas, com fracos recursos, e que são as que mais precisam, possam melhorar a eficiência energética das suas casas. Falamos aqui da questão da água. Nós queremos colocar a ênfase na necessidade de, por um lado, conhecimento rigoroso, permanente, das disponibilidades de água, seja no armazenamento, seja nos lençóis freáticos, seja a capacidade instalada em termos de captação, mas também as necessidades. E, em função dessa análise, hierarquizar os usos. Já da primeira vez que a Sra. Ministra aqui esteve, falamos disso, eu gostaria de insistir neste ponto. Por um lado, privilegiar as culturas tradicionais, cujo uso consumtivo da água é menor do que os sistemas intensivos e superintensivos. E queria também colocar a questão da necessidade de uma rigorosa hierarquização dos usos da água, privilegiando, evidentemente, o consumo doméstico. É necessário fazer investimentos neste domínio. Já agora, Sra. Ministra, o programa do Governo fala num projeto piloto de recarga artificial de aquíferos. Gostaria de saber em que ponto é que isto está e o que é que pretende, e já agora quais são as origens da água, e saber se ele vai perpetuar um modelo que está errado, que é a da exploração superintensiva de aquíferos, com o problema da intrusão da cunha salina, que prejudica a sua produtividade. Sobre a conservação da natureza, gostaríamos de salientar a importância de dotar o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas de mais recursos, mais vigilantes, mais técnicos, etc., mas sobretudo de alterar o modelo da gestão das áreas protegidas de âmbito nacional. E neste ponto pergunto se acompanha a proposta do PCP de dotar cada uma das áreas protegidas de órgãos próprios, incluindo uma direção ao nível de uma direção intermédia da administração pública. Finalmente, em relação aos resíduos, e vou terminar, no programa do Governo não encontramos uma palavra sobre a obsolescência programada dos equipamentos, que é uma circunstância que está na origem de uma elevadíssima produção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Sr. Ministro, o que é que o Governo pretende fazer neste domínio? Disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem agora cerca de 6 minutos para poder responder a este rol de questões, e sei que agora vai cumprir bem o tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. PNEC, como é que nós vamos conciliar as metas, que são ambiciosas, e os projetos de energias renováveis e outros, com o custo da energia, a segurança, as rendas excessivas? Pronto. A energia renovável é mais barata do que a térmica, portanto, isso deveria, e é essa a nossa... Tem sido sempre o que tenho dito, é que nós temos que fazer sentir isso também naquilo que as pessoas pagam ao fim do mês. Para isso, há um conjunto de... Há os custos, o CIEG, os custos políticos que estão na fatura da eletricidade e, em geral, das faturas da energia, em que nós estamos a olhar e que é competência do Governo, é competência do Poder Político, há uma parte que é competência do regulador, e o regulador é independente, e assim deve ser, da tarifa, mas os custos políticos são da responsabilidade do Poder Político. E nós estamos a trabalhar no sentido de diminuir essa parcela, para que se aproxime cada vez mais aquilo que se paga ao fim do mês do custo real da produção da eletricidade, que tem diminuído porque as energias renováveis são, felizmente, mais baratas do que outro tipo de energias. Portanto, isso tem a ver com as rendas excessivas, mas as rendas excessivas nós não faremos, já há algum tempo que não há novas rendas, e nós não iremos fazer projetos dessa ordem ou de parecidos, de natureza parecida, e estão a diminuir, e daqui a alguns anos não temos, felizmente, rendas excessivas no sistema elétrico. E, portanto, essa é uma oportunidade de o preço que pagamos ser o preço real da produção da eletricidade. Temos que depois ver como é que vamos aplicar todos estes novos mecanismos que advêm da nova regulamentação do mercado elétrico, como os contratos por diferenças, têm que ser muito bem desenhados para que não se tornem no futuro outros contratos em que possam conduzir a rendas excessivas, que é aquilo que politicamente nós não queremos, e estamos muito contentes por eles estarem em phasing out e estarem a diminuir, e a partir de 28, 29 já não teremos estas rendas excessivas. Portanto, esta primeira parte, portanto, ele será bom, estas energias renováveis são boas para pagar menos pelo custo da energia, também são boas para a questão da segurança do abastecimento e depender menos da importação, por exemplo, de gás de países com que não devemos estar dependentes, como é o caso da Rússia, que felizmente conseguimos diversificar, mas com muita dificuldade. Portanto, quanto maior foi a percentagem de energias renováveis, maior será a nossa segurança de abastecimento. Vale eficiência. Portanto, falámos das janelas, não falei do vale eficiência. Eu concordo com o que disse. Nós estamos a olhar tanto para o vale eficiência como para a tarifa social. Vamos ter um novo decreto-lei na questão da tarifa social. Vamos aqui ter um financiamento público para a tarifa social, que é como deve ser, ele é um benefício social. Mas em relação ao vale eficiência, estamos também, no futuro, quando tivermos novos concursos, serão concursos ligeiramente diferentes do que são agora, exatamente por causa das restrições e por causa da capacidade destas pessoas individuais fazerem as propostas ao fundamental. Portanto, ter novamente agregá-las e ter alguém que ajude e que não tenham que avançar com financiamento. Portanto, não avançar com financiamento, ter alguém que os ajude a fazer que lhes faça as candidaturas e alargar os critérios de modo a ter as pessoas que estão necessitadas do ponto de vista de pobreza energética que tenham acesso a este vale de eficiência. Em relação à água, a recarga artificial dos aquíferos é algo que ainda estamos a analisar, está no nosso programa, mas ainda não há uma decisão. As culturas tradicionais, eu já respondi a isto, o nosso prioridade, como está na lei da água, é o uso urbano, e defendemos muito que se deve preservar tudo o que é tradicional em termos de agricultura. Na conservação da natureza, nós recebemos há pouco tempo os vigilantes da natureza, têm problemas tanto das questões salariais como das condições de trabalho, e estamos a trabalhar com o ICNF para umas melhores condições de trabalho para estes vigilantes, e concordamos com alterar o modelo de gestão e ter diretores para os parques, portanto ter uma gestão intermédia para os parques naturais. Muito obrigada.
Senhora Ministra, parabéns. Parabéns, foi de facto quase ao milissegundo nesta resposta. É uma questão de treino, é isso mesmo. Então, continuando aqui com o nosso treino, dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, na pessoa do Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor, 6 minutos também para uma intervenção.
Vou tentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu vou também fazer uma intervenção única, tocando aqui em vários temas, com algumas perguntas genéricas, outras bastante detalhadas. Agradeço que tente responder a todas e então, até pegando em coisas que a Sra. Ministra, e começando pela atenção que deu à questão da água, começar precisamente por aí. Nós temos falado muito das questões ibéricas, e a Sra. Ministra falou muito das questões ibéricas, falou, referiu os 25 anos da Convenção de Albufeira e falou do seu desejo, o qual o LIVRE certamente apoia, de ter a definição de caudais ecológicos diários. Mas eu julgo que essa obrigação, esse desejo, obrigaria a uma revisão da Convenção de Albufeira, algo que não é desejado pelo Partido Social Democrata, como já nos foi dito, não nesta comissão, mas na da Agricultura. Portanto, eu gostaria de saber se a Sra. Ministra acha que a revisão da Convenção é importante, é necessária, e se é possível, ou se acha que este bom ambiente, julgo que foi a expressão que a Sra. Ministra utilizou, entre o seu governo, e Teresa Ribeiro, e o governo espanhol, é suficiente para garantir, enfim, a boa coordenação de esforços entre Portugal e Espanha. No que diz respeito ao Plano Nacional da Água 2035, ele será apresentado, julgo que até ao final do ano. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se tem algo que nos possa dizer já em relação ao mesmo. E em relação aos investimentos do PRR, em particular no sul de Portugal e no Algarve, que aqui foram trazidos a debate sem ser detalhados, um dos que tem sido mais falados é a central de dessalinização da água, com todas as questões que isso coloca, e julgo que ontem ou há dois dias havia uma notícia de que este projeto estava a ser posto em tribunal pelo proprietário dos terrenos. Mas para além disso, enfim, para além desta discussão jurídica em relação a uma DIA feita bem ou mal, que julgo que é o que está em questão na queixa jurídica, judicial, enfim, se isto é ou não é a solução, e explico-me. Há problemas ambientais tremendos associados a este tipo de centrais, desde logo a salmoura e todos os impactos que a salmoura depois tem no meio natural, e não há, até olhando para a Espanha, onde várias destas centrais existem, propriamente uma solução do problema. Não é que em Espanha as questões de falta de água tenham sido solucionadas com a construção destas centrais, muito pelo contrário, os problemas de falta de água têm-se agravado também em Espanha, e mais, eu julgo que, olhando para os volumes em causa, as perdas de água, as perdas na rede de água e até de água potável, são superiores àquilo que seria o volume de água disponível através desta central. Portanto, eu gostaria de perceber melhor como é que para o Governo e para a Sra. Ministra este tipo de centrais se encaixa numa estratégia, enfim, de fornecimento de água, porque nós achamos que é limitado, é perigoso e, podendo apresentar-se como uma solução muito fácil e muito lógica, não é? Pegar na água salgada e dar água potável às pessoas, dito assim, parece uma solução perfeita, era preciso olhar para os detalhes e perceber até que ponto isto é ou não é uma solução. E o mesmo em relação aos transvases, também um tema que tem sido muitas vezes trazido a debate, como se fosse uma solução miraculosa. Os transvases de água para o sul, como se fosse uma solução miraculosa para os problemas, não é certamente, e traz muitos outros problemas, nomeadamente ao nível da biodiversidade e trazer espécies que não são daquela zona do norte para o sul. E uma vez mais, olhando para a Espanha, não parece que os transvases tenham solucionado os problemas de falta de água. Ainda em relação à água, e porque também foi agora trazido a debate na intervenção anterior à minha, falar dos aquíferos e das águas subterrâneas. Se estas não deveriam ser um recurso e um bem público, e no fundo, qual é o estado de conhecimento daquilo que são os aquíferos e as águas subterrâneas no nosso país. Quem andar pelas cidades a pé vê uma série de autocolantes e de folhas coladas por aí que dizem, quer fazer um furo, ligue. Portanto, nós temos sequer, nós, o Governo, o Estado, sabemos sequer quantas destas empresas existem, quantas estão licenciadas, quantos furos são feitos anualmente, qual é o volume de água que está a ser explorado. E uma vez mais, eu peço desculpa por estar sempre a trazer Espanha para o debate, mas acho que é um bom exemplo, porque muitas destas coisas, tanto para o bem como para o mal, estão uns anos à nossa frente. No que diz respeito aos aquíferos do Parque Natural de Doñana, ainda há uns dias a WWF dizia que está a ser explorada mais de 100%. 100%, portanto está a ser retirada muito mais água do que aquela que a recarga natural consegue preencher, e isto é problemático. Portanto, eu também tenho algum ceticismo quando a senhora ministra fala de um estudo de recarga artificial, disse que ainda estava a investigar, a tentar perceber melhor o que é que era, mas enfim, a minha questão é se há um mapeamento do que são as águas subterrâneas no presente em Portugal, que furos e onde é que eles existem e quanta água é que está a ser utilizada e para que fins, porque uma coisa até pode ser um furo para consumo particular de um pequeno volume de água, outra coisa muito diferente são furos para explorações agrícolas que retiram grandes volumes de água. Nos 30 segundos que me resta, é problemático, mas enfim, dois pontos: os vales de eficiência. O LIVRE aprovou a semana passada nesta mesma comissão um projeto de resolução precisamente para que tantos vales de eficiência possam ser utilizados quantos necessários para evitar esse investimento inicial avultado. O Fundo Ambiental, portanto, com a alteração do Governo, não prevê para este ano financiamento para veículos de emissões nulas, em particular bicicletas e bicicletas de carga. Ainda ontem o colega da Sra. Ministra, Miguel Pinto Luz, dizia que era preciso pensar nesta mobilidade suave, portanto, se prevê reativar estes fundos para as bicicletas, e também como pensa fazer cumprir a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa. E termino, tenho aqui imensos outros pontos, mas com o aeroporto e perguntando-se, tal como o Sr. Primeiro-Ministro, a senhora ministra acha sustentável aumentar ainda mais a capacidade do atual aeroporto de Lisboa enquanto esperamos a construção do novo, sabendo todos os impactos que isto tem, tanto ao nível do ruído como ao nível das partículas, como ainda há uns dias percebemos. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, para responder.
Não é a nossa intenção rever a Convenção da Albufeira, porque ela tem sido favorável e temos trabalhado bem com ela, e, portanto, o que está a trabalhar bem, não gostaríamos de revê-la. E é possível, neste bom ambiente, como falou, definir os caudais ecológicos diários no Tejo, sem fazer a revisão da Convenção da Albufeira. Segundo ponto, a desalinizadora, o Tribunal, portanto, eu também li a notícia, vamos ver o que é que dá, vamos esperar que também nos concursos agora das propostas também não haja litigância, é algo que tem que ser resolvido em Tribunal. E pergunta-me se a desalinizadora é uma solução para os problemas. A desalinizadora é a última solução, não é? A primeira é poupar água, a segunda é ter menos perdas, a terceira é reutilizar água, a quarta é tentar utilizar bem as instalações e as infraestruturas existentes, a quinta é aumentar a capacidade do que existe, e só se tudo isto não chegar é que devemos ir para um tipo de desalinizadora, por vários motivos. Falou dos impactos ambientais, que são muitos, e que ainda não há solução para eles. E o outro é o preço, não é? É caro. Alguém tem que pagar. Mas o que é que nós temos a evidência? É que o Algarve, mesmo, e estamos a fazer as perdas, e estamos a fazer a reutilização da água, e estamos em campanhas de poupar, e está a acontecer, eu tenho aqui valores por cada um dos setores, entre os 10% a 13% a 20% de poupança de água nestes últimos meses. E, portanto, está a correr bem. Mas, mesmo com tudo isso, nós estamos já num regime de escassez de água permanente. E o que é facto é que, nessa situação, temos que acautelar o futuro, e equipamentos como isto demoram a ser construídos, e é nessa perspectiva que continuamos, é um projeto que vem de trás, continuámos com o projeto da desalinizadora do Algarve. Falou que Espanha tem cerca de 700 desalinizadoras, nem todas trabalham bem, mas, por exemplo, o caso de Malta, que praticamente não tem água, tem desalinizadoras, reutilização de água, e é aí, é assim que resolvem o seu problema de água. E, portanto, temos que nos preparar um pouco para o futuro. Falou na questão dos transvases, ela não é a solução, nós também pelos problemas que mencionou, da biodiversidade, do custo, E, portanto, não está nos nossos planos, nem é prioridade essa a questão dos transvases. Águas subterrâneas. Nesta estratégia da Água que Une, nós, um dos objetivos é ter o mapeamento das águas subterrâneas. O que é que existe? Porque é muito difícil ter decisões quando não se conhece a realidade. Portanto, nós estamos... E um dos pontos... E eu corrijo, não sei se foi o senhor deputado, se foi um deputado anteriormente, que disse que nós íamos ter o plano pronto, o plano da água 2035 pronto no fim do ano. Não é esse que vai ficar pronto até o fim do ano, porque ele demora mais. O que nós vai ficar pronto é a estratégia do que é preciso fazer, é este mapeamento, é um quadro de onde ir buscar financiamento para os financiamentos existentes. Portanto, há uma série de produtos que esta estratégia que une define, e um deles é esse do pedimos à APA para fazer este mapeamento das águas subterrâneas, que é importantíssimo. Estamos a reforçar a inspeção, e houve agora até um muito noticiado, um resultado do trabalho do IGAMA OPT, que detectou um grande número de explorações de água ilegais, e, portanto, foi amplamente noticiado. O Vale Eficiência, eu já falei dele. Queria aproveitar aqui para dizer, nós quando chegámos, portanto, o fundamental tem 1,8 mil milhões, nós quando chegámos tínhamos um despacho do Sr. Ministro anterior que tinha já decidido sobre, praticamente, só tinha ficado livre 3,5% do financiamento, que corresponde a cerca de 66 milhões. O que nós fizemos, tivemos os que estavam assinados, continuaram os protocolos, os que não estavam assinados, tivemos a fazer uma revisão desses protocolos e um a um assiná-los. Só nos faltam três, portanto, todos eles tiveram andamento positivo. Três, temos algumas dúvidas, não na qualidade, mas no objetivo da descarbonização, porque não são exatamente projetos de descarbonização. Temos agora que, a seguir a este exercício, definir as prioridades para estes 66 milhões que estão livres para este ano. A mobilidade suave é um deles, mas também há as questões da água, e há várias questões que estão em cima da mesa, e muito brevemente teremos que decidir sobre a parte que está livre, que é só 3% em relação a este ano, e depois todo o plano para 2025.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos, para terminar esta primeira ronda, ao Partido Pessoas, Animais e Natureza, na pessoa da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Tendo em conta o curto tempo que... O Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Tendo em conta o curto tempo que temos para colocar questões, vou-me cingir a alguns aspectos que nos parece que ainda não têm resposta na sua intervenção inicial, mas também nas restantes. Começaria pelo Plano Nacional de Energia e Clima, já aqui nos prestou alguns esclarecimentos, mas tendo em conta precisamente que o nosso país tinha falhado na entrega da revisão do PNEC, para o PAN esta acaba por ser uma boa oportunidade para corrigirmos aquilo que eram falhas estruturais deste documento, até por força do trabalho do anterior governo, nomeadamente no domínio do combate à pobreza energética. Nós já trouxemos a esta Assembleia da República este tema, e relativamente ao PNEC, Sra. Ministra, já nos disse que uma das alterações que ia introduzir era o aumento das metas para a incorporação das energias renováveis, mas gostaria de saber quais as principais alterações que está a preparar nesta versão, face à versão feita pelo governo, anterior governo, pois, efetivamente, quer em matérias de metas, quer também da forma como vai materializar essas alterações, seria importante perceber se vai haver também uma abertura à sociedade civil, à academia, entre outros aspectos. Depois gostaria também de lhe perguntar, e já aqui falou na questão das metas em relação à reciclagem e aos aterros, nós não temos em Portugal um fluxo específico para a cadeia de têxteis, e como sabemos a moda rápida é de facto um problema ambiental gravíssimo, é um flagelo sério em Portugal e Europa. Nós temos cerca de 198 mil toneladas de resíduos têxteis que os cidadãos compram em média todos os anos e deitam para o lixo cerca de 11 quilos por cidadão. Nesse aspecto, e tendo em conta que estamos a pouco mais de 5 meses da data de que a recolha seletiva de resíduos têxteis passa a ser obrigatória, gostaríamos de perceber que estratégia é que tem para combater este problema. Se o projeto piloto que ficou aprovado no artigo 199 do Orçamento de Estado por força do PAN e que visava a criação precisamente de uma cadeia de fluxos em projeto piloto, se vai ser executado ou não e como é que vai materializar estas mesmas alterações. Para terminar, porque tenho aqui também muito pouco tempo, em relação à lei do restauro, gostaríamos, foi com agrado que vimos Portugal votar ao lado da lei do restauro, gostaríamos de perceber se vai envolver também a Assembleia da República na elaboração deste plano e se está disponível também para dialogar, até por força daquilo que é a necessidade de atualização na dimensão da biodiversidade e conservação das espécies. Por fim, queria colocar-lhe uma questão relativamente a uma tutela partilhada que tem, que se prende com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Foi dado ontem notícia de que foi abatido por funcionários do ICNF 7 javalis à frente de crianças e de moradores que alimentavam os animais. Isto é absolutamente lastimável e incompreensível que funcionários de uma entidade que tem por atribuição proteger a natureza que façam uma ação destas à frente de crianças e jovens e, portanto, Sra. Ministra, tendo em conta que tem superintendência desta instituição, pedi-lhe aqui esclarecimentos. Sabemos que a atividade cinegética está com o Sr. Ministro da Agricultura, mas a superintendência da atuação destes funcionários está na sua direção e pergunto-lhe se concorda com isto e que esclarecimentos vai dar à população. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
O PNEC 2030, portanto, vamos abrir a consulta pública e também vem para aqui, para a Assembleia. Aumentámos de 49 para 51 as energias renováveis. Temos 2 gigawatts para eólico offshore, diminuímos a meta do hidrogênio ligeiramente. Em relação, portanto, a total abertura ainda para os acertos que forem necessários, portanto, ele está pronto da nossa parte, mas está aberto a recolher inputs de tanto da Assembleia como da sociedade civil. Os testes, há uma diretiva europeia, vai ter, portanto, um fluxo dos resíduos testes e que vai ter que ser feito muito rapidamente. É um dos grandes problemas mundiais, são os resíduos desta nova moda rápida. Portanto, concordamos perfeitamente e vamos ter que pôr isto em prática. Lei do restauro, ainda não sei de que modo, mas com certeza que envolveremos os deputados nestes planos nacionais do restauro. E a última questão do ICNF, eu fui confrontada hoje com esta notícia, é uma notícia que me deixa muito triste e que imediatamente averiguámos do que é que se tinha passado. Há um número crescente de javalis, legalmente é possível fazê-lo, mas não desta maneira, é uma maneira, nem sei como classificar, diante de pessoas, diante de crianças, não é assim e, portanto, vamos averiguar o que se passou e ser muito seguros na resposta a este que não se pode repetir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Assim terminamos a primeira ronda. Eu ia sugerir aqui um pequeno intervalo de 10 minutos, no máximo. E depois, a pedido aqui de várias pessoas, designadamente, também acho que sim, já estamos aqui quase há 2 horas e meia. A segunda volta, é isso que eu ia agora explicar. Nós temos 20 deputados inscritos. E não sei se a Inês e o Pedro... Pronto, então temos 22 deputados inscritos. Cada um tem 2 minutos no máximo para fazer a sua intervenção.
E eu 2 minutos.
Só um segundo. E eu vou intercalar naturalmente com todos os grupos parlamentares. No final, a Sra. Ministra responde a todos por atacado e um tempo de resposta igual ao somatório dos tempos de todas as intervenções. Mas, fazendo aqui um cálculo rápido, nós estamos no mínimo a falar de período de intervenções na ordem dos 45 minutos. com mais 45 minutos de resposta. Estamos a falar de cerca de hora e meia. Senhora Ministra, teremos aqui uma segunda ronda, no mínimo, com uma hora e meia. 10 minutos de intervalo.